Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yuri Motoyama. Nós estamos aqui rumo aos 10 anos, né, sensei? Rumo a uma década.
Bora, vamos nessa.
E hoje eu tô aqui, como vocês já ouviram, com o professor, sensei, mestre de zumba, Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E hoje eu trouxe aqui um convidado pra gente falar de um tema que é muito interessante. Este convidado, se você não conhece ele, no final do programa eu tenho certeza que você vai estar seguindo ele nas redes sociais e todas as coisas que ele faz. Mas você pode ter certeza, qualquer coisa que tenha educação física na internet, eu arrisco que tem uma mãozinha dele. Então você pode nem saber, mas você já deve ter entrado em contato em muita coisa que ele já botou a mão, que é o professor Leonardo Fará. Leonardo, dá um alô aí pro pessoal.
Fala, pessoal, beleza?
E hoje nós vamos conversar um pouco sobre inovação, né? Inovação, ideias inovadoras voltadas para educação física, que é um papo que, vocês vão ver, não tem pessoa melhor para trazer isso para vocês. E não podemos deixar de lembrar que este programa tem o apoio da Centauro e do nosso ouvinte, Marcos Antônio Fari Jr. E se você quer fazer como Marcos e apoiar a produção desse conteúdo, se você acha isso importante, você pode fazer isso a partir de R$1 lá no Apoia-se. Então se você entrar aí no apoia.se, escrever 4 de 15 ou qualquer link na postagem dos nossos podcasts, você vai ser redirecionado para a nossa página de apoio. E aí você pode apoiar este projeto de divulgação científica maravilhindo. E uma coisa que eu queria pedir para vocês agora nas férias. Agora quem tá na faculdade ou quem trabalha aí na parte de educação como eu. Mês de julho, mês de férias. Vamos fazer uma força, vamos fazer um mutirão aí pra gente compartilhar o 4 de 15. Vamos ver se a gente consegue dar uma aumentada no número de ouvintes. Então se você tem algum amigo que é da sua classe aí da faculdade de educação física. Apesar que assim, se você tem algum amigo na faculdade de educação física, você ouve o 4 de 15 e você ainda não indicou isso, você merece ser açoitado. Né, você tinha que escrever 4 de 15 na lousa, e todo dia, até todo mundo entender o que significa aquilo. Porque o que a gente fala para universitário ajuda bastante. Eu queria ter oportunidade de ouvir esses podcasts, igual esse tema aqui maravilhoso, esse bate-papo aqui que a gente vai fazer com o Leonardo. Eu queria ter oportunidade de ouvir isso durante minha graduação. Então, se você tá na graduação, compartilha isso, faz essa força e compartilha com a tua classe. Se você é professor, se você é personal, a gente reclama que a profissão de educação física é uma profissão muito desunida, mas às vezes também a gente não se esforça para tentar unir a profissão, né? E eu acho que a gente pode aí... A gente pode não, a gente tem no 4 de 15 já, tem um grupo do Telegram, eu sempre falo desse grupo porque eu gosto muito, mas a gente tem muitos ouvintes que compartilham da nossa visão. Então a gente já tá unidos aqui, aqui tá cada um no seu canto, às vezes a pessoa não interage, não comenta, não faz nada, mas a gente sabe que a gente tem um grupo de pessoas que pensa como a gente. Então pega esses profissionais que assim como você tem curiosidade, gosta de aprender, quer usar conteúdo para aperfeiçoar sua prática profissional... Ou você que gosta de entender como funciona o corpo, como funciona a profissão de educação física, né? Tem bastante gente que é entusiasta, que eu chamo. Compartilha com outras pessoas que têm esse interesse como você. Não adianta compartilhar para qualquer um, né? Mas tem que ser pessoas que você fala, pô, essa pessoa tem o perfil. Você vai saber quando você encontrar ela. E aí você faz o seguinte, pega o celular dela, abre o Spotify, que eu acho que é mais fácil, né? Ou o Deezer, seja lá o que for, o agregador que ela ouça lá, da Amazon, do Google. 4 de 15 tá em qualquer lugar. No iPhone, pega, escreve 4 de 15 e fala, tá vendo? Quando você for lavar a louça hoje, quando você for limpar a sua casa, quando você for passear com seu cachorro, quando você for caminhar, fazer musculação, coloca um episódio aqui e dá play. Ou escolhe até o teu preferido, tá bom? Vou contar com vocês para a gente fazer essa divulgação em massa agora, nesse mês de férias. E eu quero ver se vocês estão com a gente. Eu quero ver se esses números de downloads aí vão aumentar. Beleza? E agora nós vamos para o primeiro bloco, onde nós vamos fazer uma apresentação do nosso amigo Leonardo. Bora?
Bora lá.
Primeiro bloco, vou apresentar aqui o nosso convidado, Leonardo Fara. Ele tem licenciatura plena em educação física, especialista em avaliação física para populações especiais, MBA em gestão empresarial, mestrado profissional em engenharia biomédica. Ele é CEO da cardiomed.com.br, CTO da WCS Tecnologia. Ele é diretor na Associação Paranaense de Personal Trainers. Ele é responsável pelo projeto do personal empreendedor, docente e coordenador do curso de educação física da Uni Andrade. Tá bom de currículo aqui, né, Léo?
Opa, a gente vai trabalhando aí.
Vamos começar aqui pelo começo.
Vamos que vamos.
Me fala aí, como que você caiu na educação física? Primeira pergunta.
Bom, eu caí na educação física porque trabalho até hoje, né, na Cardiomed. A Cardiomed, para quem não conhece, é uma empresa familiar. Então, em 2021 ela completou 40 anos, ou seja, ela nasceu em agosto e eu nasci em outubro. Então, ela é mais velha do que eu por dois meses. E meu pai, ele tem a formação em educação física e fisioterapia, especializado em reabilitação. Especializado em reabilitação cardíaca, né? E fez especialização na Argentina, enfim. E aí ele parou a parte clínica e abriu a empresa. A empresa, na época, tem o nome Cardiomed, ela comercializava equipamentos para cardiologia. E em 94, mais ou menos 93, começamos a mudar o segmento. Então, veio para o Brasil, por meio da Cardiomed, os frequencímetros da Polar. A gente começou a fazer esse trabalho, só que a gente importava na época dos Estados Unidos, e a Polar, ela é de origem finlandesa. Então, eram duas estruturas. Como a Polar da Finlândia tinha feito um acordo com uma empresa aqui no Brasil, né, Próximos, por colaboração, reconhecimento, a gente se tornou um distribuidor, então, da Polar, né, de forma oficial. Uhum. Então, sempre estive muito próximo dentro da educação física, mas engraçado que na época que eu fui escolher o vestibular, né, para qual faculdade eu iria cursar, eu queria filosofia. Então, pode parecer que não tem nada a ver, mas eu queria a filosofia. Aí, falei, pô, mas não a ideia da filosofia como, né, ficar olhando pro nada e ficar viajando e deixando o pensamento livre. Não, eu gostava dos pensamentos dos filósofos, né, eu gostava de refletir, e eu vejo o pensamento sempre em camadas, né? Como se fosse uma cebola. Então você tem a camada externa, mais superficial, mas a ideia dentro da filosofia é chegar no âmago, né, do ser humano. Era isso que eu gostava. Mas aí um dia estava num congresso, e o dono de uma empresa, ele falou para mim, porra, você vai fazer o que com filosofia, né? Vai trabalhar com o que? Você vai morrer de fome. Aí eu comecei a pensar, a refletir, a pontuar, né, na balança. Falei, bom, vou fazer administração. Mais óbvio, né? Trabalho na empresa familiar, vou fazer administração e tocar a empresa. Mas aí comecei a falar, pô, mas administração não tem nada a ver com isso, né? Administração eu estudo pelos livros, já leio vários livros de administração. Falei, vou escolher educação física ou fisioterapia. Então, aí fui bem aleatório, né? Então, tinha faculdade que eu prestei vestibular, eu marcava a primeira opção fisioterapia e educação física como segunda possibilidade. E assim, fiz em várias faculdades essa estratégia. Passei, só que daí no final, o que, que eu escolhi? Escolhi educação física. Bom, cheguei em casa, aquilo que todo mundo já fala, né? Pô, você vai morrer de fome com educação física. Pô, eu falo, pô, mas a gente vende pra educação física, né? Educação física que traz o sustento aqui pra casa. Mas
é verdade.
Mas como a visão era, né? E até hoje, né? Eu converso com os alunos, até hoje o pessoal tem essa visão da educação física, mas eu olhava a educação física como uma oportunidade para ter autoridade e o respeito para com os clientes. Ou seja, você está comprando da Cardiomed, né, da empresa, É, você não está comprando de um vendedor, você está comprando de um colega de profissão que sabe do que tá falando.
Ah, pensou nisso.
Eu pensei nisso, esse foi o divisor de águas. Por isso que ou era fisioterapia ou educação física, aí por questão da área da saúde e tal, eu creio que fui feliz na escolha. Assim, entrei com aquele sonho, vamos trabalhar na empresa, mas eu queria mesmo era ser fisiologista de futebol. Nossa, eu queria ser o fisiologista de exercício, porque eu lembro que ia levar material na pré-temporada para os clubes aqui de Curitiba, né? Seja Curitiba ou Atlético Paranaense. É, e eu achava aquilo ali, nossa, fantástico, né? Eu com 15, 16 anos eu via aquilo, daí quando eu entrei na faculdade eu falei, isso que eu vou fazer, pô. Mas Papai do Céu tinha outros planos durante a faculdade, acho que como vários que vão se identificar, comecei a experimentar várias outras áreas, menos academia. Engraçado, nunca gostei de academia, domínio de academia. Aí lia muito, via tendência, falei, vou trabalhar com idoso, meu TCC foi em cima de idoso. Aí, não vou seguir carreira, vou para continuar na parte administrativa, porque eu comecei a gerenciar muitos projetos, isso em 2004, 2005. Na verdade, eu já gerenciava alguns projetos sem saber que estava gerenciando, mas que eu comecei, vamos dizer assim, ter consciência daquilo que eu estava realizando em 2004, 2005. Então, comecei a gerenciar esses projetos, projetos com produtos. Então, por baixo aí, deu ter uns 25 produtos que a gente orientou o desenvolvimento. Alguns mecânicos, outros softwares, alguns... uns jogos assim mais high-tech, e falei, é isso aí que eu quero. Aí em 2010, 2011, abriu uma possibilidade, um MBA em gestão empresarial, que me chamou a atenção porque era intensivo, né? Falei, que bom, né? Segunda, quarta e sexta à noite. Falei, vou para aula na segunda, terça eu aplico, na quarta eu tiro dúvida, na quinta eu aplico, sexta eu tiro dúvida, vou pro fim de semana refletindo em cima da situação. E foi assim, né? Entrei um peixe fora d'água, né? Turma lá com 30 alunos, o único que era fora do métier ali, eu sentando no fundo, eu lembro como se fosse hoje.
Também tinha isso.
Né? Chegou, qual que é a tua formação? Educação física. Sala inteira.
O que você tá fazendo aqui,
desse jeito. E falei, vou levar fumo, né? Porque em outra área, mas aí quando começou a dinâmica, eu comecei a participar, porque eu trazia a realidade que eu tinha da empresa, e daí eu comecei a perceber que eu era o único que tinha uma vivência que os demais não tinham. E aí, do peixinho feio, eu passei a ser um protagonista dentro da sala, né? E isso chamou a atenção de diretores, né, de outros professores, enfim. Foi um período muito legal de amadurecimento e convicção, né, na atuação profissional.
E deixa eu te perguntar uma coisa, então. Vou só fazer um parênteses aqui. Quando o Leonardo está falando da Cardiomed, eu não sei se o Gilmar já lembra, mas assim, a Cardiomed, eu lembro de que quando surgiu a internet, quando começou a ter coisas na internet para vender, nem tinha tanto e-commerce como é hoje, eu já lembro de eu indicar para muitas pessoas comprar. Falava, existe um site que você pode comprar coisa de aparelho de avaliação física. Então eu já indicava para um monte de gente a Cardiomed. Não sei se o Gilmar chegou alguma vez a procurar coisa e cair no site da Cardiomed.
Eu não peguei tanto esse começo aí, mas eu lembro de já há muito tempo eu também indicar para os alunos a Cardiomed e já comprar algo lá também.
Várias coisas, você procurar na internet, você cai em Cardiomed. Então, gente, quando a gente tá falando da Cardiomed, sim, vocês que são ouvintes aí, ou até ouvintes mais antigos ou mais novos, é dessa Cardiomed que a gente tá falando aí. O Leonardo, a Cardiomed na internet, ela começou quando, mais ou menos?
Em 1998, a gente começou a prospectar a ideia de um site. Até eu, engraçado, porque eu estava fazendo segundo grau técnico em programação. Então, mexia com HTML e tal. Falei, eu vou montar o site. Aí, montava programação. Daí eu mostrava pro meu pai todo orgulhoso. Aqui, você clica aqui, vai para essa página e tal. Só que, poxa, eu não tinha tanto conhecimento e bagagem para isso. E em 99, a gente tinha contratado uma empresa para desenvolver daí o site. Tinha tirado fotos, pô. E quando foi para lançar, um médico, que é cliente da Cardiomed, ele falou, meu filho abriu uma empresa que é de comércio eletrônico, ele desenvolveu uma plataforma assim, assado, pô, ajuda meu filho, né, tá começando agora. E aí nem lançamos o site, foi direto para a loja virtual, a Cia Shop. De lá era tudo novo, né? Então, quando falo tudo novo, é assim, é logística pelos correios. Então falar assim, pô, como é que vai fazer essa parte de logística e tal?
Você tem que pensar do zero, né, cara?
Do zero.
Você não podia copiar ninguém, né? Porque quase não tinha.
Não, na verdade não tinha, né? Dentro do segmento nós somos pioneiros. E assim, galera fala, vocês são loucos, isso aí não vai funcionar. Então o papo que hoje rola do meio digital, a gente escutou há 20 anos. Eu tô vacinado há 20 anos, né? Mas... E o legal era assim, a gente cada duas semanas a gente participava de um café da manhã proposto pelos Correios para a gente dar o nosso depoimento sobre a logística no online. Então, ver.
Caramba, cara.
Mas assim, ó, não foi um, foram vários, assim, tipo, tudo que você possa imaginar de gateway de pagamento, que hoje, nossa, hoje você escolhe, a época não tinha, a época você tinha... que a própria Cia Shop tinha desenvolvido um sistema de segurança, que era o F-Control, depois o Buscapé comprou o F-Control. Aí você começa a ver assim, fala, caramba, ó, startup lá atrás, né? Então era assim, e eu olhava daí aquilo ali, você começa daí a ter contato com agência de marketing, aí você vê bem aquela transição do pessoal do marketing tradicional, se dizendo que era digital, e na verdade não fazia nada no digital. Ou seja... a gente pegou bem essa transição até um período que, dentro de tudo que a gente quebrou a cara para fazer, a gente teve sucesso com uma agência que, nossa, aí foi, vamos chamar assim... pô, eu tô falando de ROI de 10 para 1, de 8 para 1. Não tinha, entendeu? Então era um oceano extremamente azul e a gente surfou muito essa onda.
E ó que, cara, agora a gente tá falando de inovação, por isso que eu falei que não tinha pessoal melhor pra falar, pra conversar sobre isso com a gente. Em 1998, eu tava pensando no meu exame de faixa preta de karatê, eu ia escolher a faculdade de educação física, e o Leonardo tava pensando em vender coisa pela internet, cara. Vocês têm noção disso, cara? Cara, é um pensamento que tá a quilômetros de distância, né, cara?
Eu tava pensando no meu exame de faixa preta também, então. Foi lá pro 98.
A gente tava aqui catando piolho, um das costas do outro, e o Leonardo, não, tem um negócio que chama internet, eu vou vender coisa por aí, tu vai ver.
É tipo isso.
Cara, muito legal isso. E, meu, a Cardiomed, querendo ou não, ela te influenciou completamente, né, na escolha da faculdade, nas decisões da tua vida, ela foi quase um terceiro pai teu aí, né?
Então, no início, eu... sempre falava, o pessoal criticava, né? Ah, mas você consegue as coisas por causa da... porque teu pai é dono da Cardiomed. Nossa, escutei boa parte da minha vida isso. Então isso me incomodava. Me incomodava no sentido assim, pô, eu tenho meu valor. Então eu sempre trabalhei para provar que eu era, que eu era autossuficiente. Aí um dia comecei a me confrontar e falei assim, pô, mas todo mundo tem pai. Todo pai deixa um legado pro filho.
Ah, sim.
E daí eu comecei a ter esse argumento. Então, quando alguém vinha falar, eu falava, que eu tenho pena de você, que você tem pai e não te deixou nenhum legado, não te ensinou nada. Isso eu não posso negar. Tive muitas possibilidades, oportunidades, claro que eu tive. Mas isso é bom e é ruim. É bom porque eu... encurtei muito a distância de várias questões. E aí eu não soube valorizar tudo isso que eu passei. Por quê? Porque eu não foi uma coisa de luta. Eu tava na carona. Então, assim, pra mim era banal. Né? Era um negócio assim, nossa, eu converso com ele. Ele falou assim, nossa, mas como que você conversa com o cara? Eu falei, ué, pego o telefone e ligo. Mas é muito difícil e tal. Então, aí quando você começa a falar assim, pô, realmente, ó, uma outra magnitude. Então, eu fui muito precoce. Tô falando, né, da loja virtual site, tinha 17 para 18 anos. Então,
Mas eu penso assim, né? Me colocando no teu lugar, assim, você deve ter um carinho pela cardiomédia muito grande, né?
Não, mano, tem uma história legal, que essa vale a pena contar. Eu tava em 2011, 2012, eu tava fazendo um curso de formação ministerial, né, focado em liderança. Putz, desde 2007 eu já tava prospectando, na época, lembra do MSN? Eu prospectava fornecedor na China. Nossa, eu entrava em contato com as empresas na China, daí vão dizer assim, nossa, mas como que você fazia isso? Eu falava, pegava o Google, entrava no Google chinês. Na época o tradutor era bem Tabajara, mas você...
Nossa, imagina.
Mas você traduzia, ia em imagens, aí eu via o tipo, produto que eu conhecia, entrava no site, daí tava lá, inglês. Aí do inglês facilitava, via que tinha MSN, adicionar na MSN, e aí começava. Mas assim, ó, fiz várias e várias vezes. Isso. E o... Cara, muito legal.
Olha a inovação.
Então, é que eu nunca... Eu sempre olhei, assim, as questões que eram relacionadas para uso pessoal, tipo MSN, eu falava assim, não, isso aqui tem que estar na empresa, porque se eu tô conversando com os meus amigos, a empresa também tem que conversar. Então, pô, Skype, outro dia, minha conta do Skype acho que é de 2003, 2004, bem no início. Caramba. Então, putz, Skype, MSN, né, na época. Tinha uma outra também que era o VoIP Discount, porque o Skype é VoIP, né, voz sobre IP, mas o VoIP Discount, ele fazia a mesma coisa, só que como eu tinha um fornecedor, né, na Inglaterra, conversava com gente dos Estados Unidos, a chamada ficava mais barata se eu comprasse o crédito pelo VoIP Discount. Então a gente tinha essa outra, que daí, por isso que é legal, você vai conversando com gente no mundo inteiro, e aí o pessoal falou, não, usa essa solução, essa. E daí você acabava tendo acesso a muitas coisas mesmo. E quando que deu o estalo, né? Em 2011, mais ou menos 2012, eu falei assim, caramba, eu tô há 4, 5 anos prospectando aqui na China. Quando que vai demorar para o meu cliente começar a fazer isso? Daí eu falei, eu tenho que mudar. E aí que eu comecei a investir mais ainda na questão do desenvolvimento de novas soluções. Foi o que concluiu para o mestrado, né? O mestrado ele surgiu disso. Tanto é que eu não queria carreira acadêmica, escolhi por ser mestrado profissional.
Você fez o que lá na biotecnologia, no mestrado?
A gente desenvolveu um dispositivo para registro dos intervalos R, né? do ECG, né? Pega o traçado elétrico, pico da onda R, para análise da variabilidade da frequência cardíaca. Então a gente desenvolveu o hardware, o software e validou os dois.
Putz, isso quando foi?
2015, quando eu defendi, aí teve depósito de patente, eu não lembro, acho que foi em 2017 que saiu o registro. De invenção.
Caramba, que legal, cara.
Hoje eu tenho ancorado hoje, desde que começou a pandemia, eu tenho três projetos. Eu tenho um projeto de uma bioimpedância, tenho um projeto da variabilidade e tenho um dispositivo hidráulico. Ele é um pneumático hidráulico, só que eu controlo pelo aplicativo para treinamento por oclusão vascular. Então a gente adaptou, né, um manguito junto com o professor Cauê, a gente trabalhou junto nesse projeto e o sonho é ter esse digital. Então esses três projetos eles estão parados porque começou a pandemia e daí essa parte de desenvolvimento, principalmente hardware, software avançou bastante, mas hardware bem complicado mesmo.
Cara, o Léo, ele é o Tony Stark da educação física, cara.
Cara, mas eu não. Aí que tá, eu tenho as ideias e daí eu vou atrás de parceiro pra desenvolver.
Ah, mas o que importa é a ideia, cara.
Sim, sim.
Empreendedorismo é na veia, né? Isso.
Que legal, cara. Eu tinha até colocado uma pergunta pra te fazer, que era quando que você começou a olhar pra profissão de educação física numa forma de, assim, ir além de dar aulas. Mas vendo a tua conversa, você já pensava em, além de dar aula, já... Antes da faculdade se bobear, né? Você já tinha essa visão da educação física.
Putz,
Fora das academias, né?
É, porque eu nunca gostei da academia. Eu fiz um estágio obrigatório, eu fui na academia e perguntei pro supervisor lá, no instrutor da academia. Eu falei, por que que tava usando tal tipo de treinamento? Ele olhou pra mim e falou, olha o teu tamanho, olha o meu. Eu pesava 65 quilos com 1,81m. Então, esse era o fiapo, né? Caraca. Aí eu olhei e falei, obrigado pela resposta. Tenho certeza que esse ambiente aqui não é pra mim. Então, tudo que eu fiz foi olhando contra o que era realizado dentro das academias naquele momento. Não, a minha crítica não é pela academia, pelo formato que ela era utilizada, né? era trabalhado, que não me atraía. Eu sempre acreditei num modelo de estúdio, sempre. Tanto é que em 2007, a sede da Cardiomed era onde era uma clínica, né? Um Instituto do Fígado aqui em Curitiba. E era uma casa fantástica. Dois andares, né? Bem estilo de clínica. E uma das salas era uma clínica, nossa, era uma médica. Ela tinha feito gesso e grafiato e não sei o quê. Pô, eu falei, é aqui que eu vou montar meu estúdio. Daí montei o meu estúdio. Durante 2 anos eu atendi ali. E isso foi por quê? Porque as pessoas me chamavam de demagogo. Falava, você fala, mas você não sabe o que é a prática. Eu falei, então tá. Então eu vou pra prática, vou mostrar como é que se faz. E daí fiquei 2 anos atendendo aí, 2007 até 2009.
Em Curitiba, né?
Em Curitiba. E eu, nesse mesmo ambiente eu tinha uma sala de aula. Eu tinha 15 carteiras com quadro, projetor, que eu dava mini curso.
Então, você leva curso?
Tipo workshop, cliente precisar de alguma legal. Coisa, já fazia isso. E só parei porque a gente mudou muito, a gente tirou o showroom da empresa para focar só no comércio eletrônico. Daí a gente saiu dessa estrutura de showroom e foi para um galpão. Então, Entendi. Aí só por isso, senão com certeza estaria até hoje.
Ah, então hoje a Cardiomed é só o eletrônico?
Só online, não tem nada de...
Tá.
Físico não tem, se o cliente quiser vir retirar, mas não é o foco é online.
Entendi.
Esse período, só pra você, 2008 pra 2009, 2011, 2011, falei pro meu pai, deixa eu ser o gerenciar só a loja virtual. Eu falei, me dá 6 meses que eu ultrapasso as vendas da loja física, em 6 meses. Mas me deixa tomar conta. Porque até então, eu trabalhava na parte de suporte, eu dava suporte técnico nos equipamentos, consultoria técnica, né? Então, chegava com uma dúvida, eu tenho tanto de dinheiro, esse é o perfil, então tá aqui, ó, esse é o tipo de produto que você precisa. Então, eu já fazia isso lá atrás. Só que eu comecei a falar, mas eu tô vendo o negócio, tô estudando o Google... Tô estudando isso, falei, deixa eu gerenciar isso aqui. Aí comecei a gerenciar, e a gente tinha um sistema próprio, né, de gestão, que a gente chamava de CardioX. Porque eu lembro que eu vi uma entrevista do Ike Batista, ele falou que todas as empresas dele tinham um X no final que tinha que multiplicar. Falei, gostei dessa ideia, então vamos fazer o CardioX. Então exportava o banco de dados para uma planilha no Excel. Só que daí ali tinha um monte de macro rodando que me gerava as estatísticas e eu tinha os insights. Tudo que eu aplicava dentro do quê? Do princípio de Pareto. Então, minha cabeça eu olhava e falava assim, nossa, eu consigo tal coisa. E assim, por que eu tô falando isso? Porque meu pai chegou e falou, você vai ser o gerente aí, o CEO, gestor da loja virtual, então tá aí. Passou 6 meses... Não batia. E era assim, era 60%, 40%, 60%, 40%. Sempre, não aumentava. Falava, caramba, mas da onde? Aí chegava assim, 55%, 45%. Né? Falei, mas aonde que tá o erro? Aí ele, tá vendo? Aí eu peguei e falei, deixa eu ver o faturamento total. Eu vi o faturamento total e, teve um crescimento violento. Só que o que aconteceu? Da mesma forma que teve um crescimento violento, né, no faturamento, cresceu muito venda por e-mail. Ou seja, as pessoas elas viam a loja virtual, mas compravam por e-mail. E daí eu olhei e falei, ó, tá aqui, ó. Quando você vai destrinchar os dados, eu falei, ó, tá aqui, ó. Tô vendendo muito mais.
Ganhei.
Entendeu? É. Então eu falei, cara, olha o potencial disso aí. Aí nesse período eu falei, pai, tipo, fazer uma proposta aqui, vamos ver. Pô, a gente viajava praticamente toda semana pra participar de eventos fora, né? Congresso, curso e tal. Falei, pai, corta todos esses cursos. Vamos ficar só com os estratégicos pra nós. E essa verba que vai sobrar de todo esse investimento e transtorno, deixa que eu gerencio pra gente fazer as campanhas online. Ah, pô, vai dar um... Falei, não, pai. Tá, foi daí que a gente começou a ter o ROI 10 para 1, 8 para 1. Então era assim, de pegar um valor de 5 mil reais, eu tinha um retorno de 40.
Entendi.
Entendeu a pegada? Daí os organizadores de evento, porra, mas vocês vão quebrar desse jeito. Eu falar, cara, no teu evento, que é um fim de semana, eu gasto 12 e não vendo 12. Quem que é o... Entendeu? E, porra, os boatos aconteceram dos mais. Ah, a Cardiomédia tá quebrando. Eu falava isso, tá quebrando mesmo. A gente tá passando perrengue. Fique aí focado mesmo. Então a gente... E assim... Teve que ir pra agência, daí foi pra agência, que na época era, ela se chamava On Performance, eram em 3 sócios.
Uhum.
E o foco deles era performance, não era administrar verba, né, apenas. Era, não, a gente quer fazer crescer em todas essas métricas, assim. E foi legal porque daí você começa a estar dentro de uma agência, que os caras crescendo, né, começando ali, e daí você começa a aprender também. Aí a agência se transformou em Bluefoot, né, o nome da agência. Em 2017, eles se juntaram com outras soluções e formaram, acho que é DriveX, uma coisa assim, que daí é um negócio... É assim, é só conta de uma milha para cima. Aí a gente ficou pequeno e eles ainda nos atendiam. Por quê? Porque a nossa conta era uma das mais antigas deles. Só que chegou uma hora que ficou pesado, né, você bancar uma agência. A gente tinha um plano full, ou seja, do que você possa imaginar de solução digital, a gente tinha. Aí coincidiu com que a Maltron, ela saiu do Brasil, a gente perdeu boa parte do que gerava o retorno financeiro para nós. Aí passou um tempo, a Polar, ela também saiu, começou com venda direta. Então, assim, em 2 anos a gente perdeu 50% do nosso faturamento. Aí coincide com...
Polar era muito forte, né?
Pelo muito teu site, forte, né? Muito forte. Então, imagina assim, você pega duas marcas que representavam 50% do faturamento.
Entendi.
E assim, da noite pro dia, pum, acabou, se virem. E aí falar, não adianta a gente ter crise, né? Porque isso aí faz parte, vamos tentar achar outra solução e tal. Então, daí nesse período que surgiu a ideia do desenvolvimento da bioimpedância, porque a gente escutava muito o que o nosso, que o nosso consumidor ele queria e que faltava no que tinha. Então, a minha pesquisa de mercado foi ouvindo o consumidor final.
Uhum.
E aí, então, pega essa ideia e fala, aplica na solução. E isso é legal, porque assim, por exemplo, eu trabalho... Olha só como é que são... É bem doido isso. Eu trabalhava no suporte técnico, eu trabalhava na consultoria técnica, eu trabalhava na venda, eu trabalhava no pós-venda, eu trabalhava na gestão, né, planejamento e execução. Eu trabalhava em tudo. Então eu tenho... Eu escutava lá em uma extremidade a reclamação do cliente, e daí eu, na outra ponta, eu sabia o porquê que aquele cliente tá reclamando, e daí na logística de todos esses processos eu já conseguia corrigir. Se falar de pós-venda, nossa... o que a gente tinha de recurso era um negócio absurdo. Assim, pro tamanho da empresa, né? Sendo uma empresa familiar.
Caramba, muito show mesmo. Quanta história legal aí, né? Nessa parte empreendedora aí tua. Léo, vamos pro próximo bloco? Eu quero ainda fazer umas perguntas pra você, pra gente falar um pouquinho de inovação, sobre o teu ponto de vista.
Vamos que vamos.
E acho que tem umas coisas legais aí que você pode também ensinar pra gente. Vambora lá pro próximo?
Bora.
Vamos lá.
Você que trabalha como personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço? Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$ 19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart.
Conversando aqui, a gente já vê, né, como que a cabeça do Léo ferve em questões inovadoras. É como se ele tivesse aí um pensamento no futuro sempre, né? Como que você define, Léo, pra gente, o que que é inovação pra você?
Primeiro assim, pra definir, falar assim, qual que é o entendimento acerca do que existe e o que eu posso utilizar. Então, primeiro assim, eu acredito muito em conceito. Então, se eu entender e dominar o conceito, eu aplico esse conceito em qualquer área. Então, eu já venho com esse pano de fundo, né, essa base. Então, tudo que eu olho, eu tento adaptar, tento ajustar, tento ver se cabe aqui, enfim. Fiz isso, por exemplo, os conceitos de avaliação física, eu apliquei na gestão. Se na avaliação física eu tenho a anamnese, na gestão eu tenho a pesquisa do consumidor, entende? Então eu sempre faço essas analogias aplicando esses conceitos. Bom, por que isso? Porque a roda já foi inventada, né? O fogo já foi descoberto. Tudo que eu fizer aqui, eu tenho que tentar preencher uma lacuna para resolver um problema. Parece meio clichê, meio papo de empreendedorismo, mas na verdade é isso. Uhum. Só que a complexidade, ela não está apenas, está aqui o meu produto. Legal, você pode ter o melhor produto do mundo, a maior inovação do mundo, mas se você não tem quem compre, é o produto que vai ficar estancado. Então aí já vem uma outra questão, você tem que olhar para saber se a tua ideia, teu produto, teu serviço, eu tenho quem vai consumir. Beleza, eu tenho um público para consumir, legal. Até quando que esse pessoal vai consumir? Então, a inovação, ela é um conjunto de variáveis, eu tenho que estar muito bem estruturado e que vai cair com uma luva pro consumidor. Só que isso leva tempo. Então, quando que leva tempo? Eu descobri recentemente quando eu comecei a estudar sobre startup. Daí, na mentalidade de startup, ele tem... Você primeiro lança o quê? O MPV. Depois do MPV, você vai aperfeiçoando ou vai pivotar o projeto. Então, o maior erro das pessoas, elas querem algo muito complexo, como eu tinha, né, com quantidade de variáveis, e eu nunca lançava nada. E quando você olha e fala, não, você tem que começar fazendo algo simples e ir corrigindo ao longo do tempo, as coisas começam a clarear e se encaixar. Então, por que eu falo isso? Quando começou a pandemia... Até com o professor Fausto, a gente achou uma oportunidade na época, quando fecharam as academias e tal. Ele falou, vamos fazer uma live assim assado, chamamos o pessoal. Aí falou, e era sábado ainda, né, a mentalidade fazendo sábado. E eu falei, pô, que legal, gostei disso, vamos fazer de novo? Vamos. Aí, putz, a quinta vez a gente falou, vamos fazer tal coisa, vai ter esse nome, essa ideia. E aí surgiu o personal empreendedor. Mas na minha visão, eu já enxergava o que eu queria. Enquanto todo mundo estava fazendo live no Instagram, a gente ia postando no YouTube, na Twitch TV, enfim, outras mídias, que naquele momento a gente estava solitário, mas semeando e criando uma base. E eu falei, essa pandemia vai durar pelo menos uns 2 anos, então a gente tem que gerar conteúdo nesses 2 anos para formar essa base, porque a hora que a pandemia, né, deu uma diminuída, as pessoas voltarem à vida, né, presencial, a gente já tem essa base, criou a identidade e dá sequência. Só que, né, em toda essa linha do tempo, eu sempre vislumbrei o quê? Uma mentalidade de produtora. Porque quando você olha para o mercado dentro da educação física, você tem todo mundo vendendo mentoria, consultoria, vendendo solução para tudo. E eu falei, cara, mas não tem produtora de conteúdo, não existe isso. E por que produtora? Porque minha esposa, ela começou a desenvolver um projeto, uma produtora de conteúdo para educação infantil. E eu falei, nossa, não tem isso na educação física. E aí comecei a estruturar com essa mentalidade. Por quê? Porque se eu tenho que ter a solução, né, eu tenho que mostrar a solução para algum problema, eu tenho que mostrar que existe uma necessidade. Qual que é a necessidade? É uma mentalidade empreendedora. Então, qual que é o propósito do personal empreendedor? Desenvolver a mentalidade empreendedora. Tá aqui, ó. É isso que a gente fornece. Com todos os recursos que o empreendedorismo ele necessita. Tecnologia, autoconhecimento, marketing, gestão, enfim. Eu falo que daí é o conhecimento, né, o conceito aplicado. Eu não inventei a roda. Eu só adaptei para a minha necessidade e para a realidade da educação física. Então, aos olhos da educação física, porra, uma baita de uma inovação. Mas outras áreas não.
Uhum, entendi.
Entende a pegada? Só que assim, você está trilhando... E assim, o pessoal tá achando que você é maluco, que não dá. Mas é assim, eu sou descendente de libanês e filho de uma alemã. Então, assim, se é para trabalhar, para vender, para se esforçar, tá tudo na minha genética. E aí mostra o amor pela profissão. Vamos para cima, não tem medo de errar, né? Eu não vou. Não, errar, vai, paciência. Agora. Ficar com aquela pulga atrás da orelha de nunca ter tentado. Então, assim, por que eu estou te falando isso, né? O pessoal que tá ouvindo. A ideia, todo mundo tem, né? Então, brasileiro é, nossa, criatividade fantástica.
Difícil é pôr em prática.
Por quê? Né? Porque já pensa no produto pronto. Quando a gente pensa no produto pronto, não tem o tempo de lapidação... Que é essa construção, e aí você vai agregando de pouquinho em pouquinho. Então, eu sonhei com que a educação física é empreendedora. Pô, mas eu não tenho essa necessidade, a necessidade ainda é técnica. Então, eu tenho que trabalhar para criar essa necessidade, porque lá na frente, quando essa necessidade ela ficar à mostra, eu já vou ter uma base, entende? A ideia, né? Uma ideia de produtora, de ter o conteúdo formando a base, para daí eu ter o quê? A solução. E aí a solução, dependendo, daí é paga. Então, assim, a nossa mentalidade é, primeiro eu gero o produto para vender e depois eu crio a base. Se a gente for olhar, por quê? Porque é uma mentalidade imediatista. Minha mentalidade é para 5, 10 anos de
pra frente, né?
Pra frente. Porque é um negócio assim, pô, a cardiomédia tem 40 anos, então veja a base que é para você ter, e não é só permanecer, mas se reinventar, porque nesse período de 40 anos, nossa, acho que por baixo aí, umas 15 vezes a gente teve que se reinventar. Resiliência, né?
E tu, quando você fala, eu lembro muito, eu tenho um professor, que era até meu professor de fisiologia, depois fiz vários cursos com ele, e ele falava assim, meu, quando a gente pega uma pessoa que tem uma ideia, ou tem um insight, ou inova em alguma coisa, a gente fala assim, caramba... Né? Olha só a ideia que essa pessoa teve, porque que eu não tive. E ele fala assim, só que ninguém nunca para pensar que esses insights, essas ideias, elas não surgem do nada, do zero. A cabeça daquela pessoa, ela foi semeada com um monte de outras ideinhas, que é bem o exemplo que você falou, que você chamou de conceito, né?
Isso.
Ela tem vários conceitos, só que chegou uma hora que a cabeça dele tem tanto conceito, que cruzou o conceito A com o conceito B, que na cabeça dele vai dar esse cruzamento. E aí surgiu, entre aspas, o insight, quando a gente vê de fora, fala assim, nossa, o cara é mó gênio, né? Como se isso aí surgisse do nada, né, Léo? E não surge do nada, né?
Não. E é o trabalho, né? Porque, assim, eu sou curioso por natureza, né? Eu gosto de saber como é que as coisas funcionam, e não é saber só por que funcionam, eu quero saber o porquê que elas funcionam daquele jeito. Porque daí vem a ideia do quê? Se eu entendo a lógica do processo... Para eu corrigir, eu tenho que fazer a logística reversa e entender que se eu posso fazer outros caminhos que vão tornar mais eficiente, né, aquele trajeto. Então, eu sempre procuro nesse sentido para ser ter economia no que eu faço. Aí o pessoal fala, pô, mas olha tanta coisa que você faz, como é que você dá conta? Ainda é casado, pai de 3 filhos. Falo, primeiro assim... meu telefone é instrumento de trabalho, ponto, não é lazer. Até tenho lazer, né? A gente passa o tempo assistindo rios, mas eu tenho muito bem definido isso, e E assim, eu trabalho. Eu trabalho hoje com 4 telas. Eu tenho 2 computadores, cada um com a tela estendida, sendo que um é ligado em uma TV. Então, eu edito vídeo, edito áudio, monto site. Eu vou, assim, pode não ter o melhor design, mas se é para preciso fazer, eu faço. E aí depois eu vou pensar no aperfeiçoamento. Então, isso que você falou é exatamente assim que a minha cabeça funciona. Então, personal empreendedor é a somatória de tudo que eu vivenciei dentro desse ambiente digital e o presencial, né, o físico, para agora eu gerar essa solução de algo que eu aprendi dentro do comércio eletrônico. E assim, pessoal, teve um que falava, você é o profeta digital. Eu falo, não é que eu sou profeta digital, é análise, né? Você é lógica, né? Daí você tem a lógica, daí você pode projetar especular uma tendência. Eu faço isso, você olha para a bolha que foi a internet no início dos anos 2000, as empresas fazendo um monte de coisa. E aí quando estourou essa bolha, viu um monte de gente que fundamentou apenas no sonho, né, e daquela coisa magnitude quebrou, das empresas, e aí por isso que eu falo da Amazon, que é o que eu tenho de referência, porque a Amazon lá atrás, ela começou pequenininha, e ninguém, a Amazon, aí ela, olha o que ela está fazendo hoje, se fala assim, o que, que é a Amazon? A Amazon é um marketplace, né, dentro do acesso e tal, legal, mas ela já trabalha com inteligência artificial no site, pô, 2008, 2009, já sugeria produtos para compra, sim, então uma tecnologia muito mais avançada. Aí, fala assim, agora tem a Amazon Prime, pô, mas é concorrente de quem? Do Netflix, do Disney Plus? É, enfim, fora outro, tem a Twitch, né? A Twitch é da Amazon também, concorrente de quem?
E no final das contas, tá todo mundo hospedado na Amazon, né?
Então, eu ia falar na hora, como você falou a Amazon, então... Mas é exatamente isso. Imagina, tudo servidor Amazon. Quando você conhece a base, né, que envolve a tecnologia, você começa a olhar e falar assim, como é que um cara ele consegue gerenciar tudo isso? Se ele consegue, eu também consigo. Mas que forma? Pô, ele tem todos os números, porque assim, o dia que o profissional de educação física entender, né, e o personal trainer, ele entender que ele é um tomador de decisão, e para tomar decisão ele tem que ter número, e onde que estão os números? Naqueles registros de softwares que o pessoal só olhava, via quanto que está gordo, quanto que está torto, quanto está encurtado, e aí não consegue tomar decisão. E hoje ficou muito mais complexo, mas o conceito é o mesmo. Eu só aumentei o número de variáveis, eu tenho que saber de sono, eu tenho que saber de humor, porque tudo isso está atrelado, enraizado com um componente emocional, que está enraizado com um componente social, né, comportamental, endócrino, bioquímico, essa é a base. Então, a partir do momento que você tem uma métrica, putz, aquilo ali, se eu falo, está com problema de sono, a mentalidade já tem que ser, está com baixa dopamina, está com serotonina lá embaixo, a melatonina não está... fazendo com que entre no sono profundo, já não está sonhando, acordando em mau humor, está engordando. Ele tem que pensar isso, só que esse pensamento está todo enraizado para ele chegar e falar assim, ó, você não pode fazer isso porque isso aqui vai te gerar estresse, e a gente tem que combater o estresse, porque você tem o estresse físico e tem o estresse mental. Estresse por organismo é estresse. Então, essa gestão que eu vejo que falta ainda, né? Alguns profissionais a gente começa a perceber. Mas veja que é tudo enraizado dentro de conceitos. São várias caixinhas, como você falou.
Afinal das contas, tem que estudar, né? Tem que estar em contato com tudo, lendo.
Não tem pra onde correr.
Não, e eu sempre falo assim, a educação física ela é uma profissão que cresce verticalmente. Isso. Quando cresce verticalmente, você não tem base. Porque o que forma a base, a gente aprendeu lá em geometria, a base é um triângulo, né? Uma pirâmide. Você tem uma base que sustenta o que está no ponto. Então você lá no topo, você tem a parte específica, especialização. Mas o que forma a base é a parte generalista. É um pouquinho de vários saberes que vai formando essa... vai alargando, né? E aí você consegue crescer. Isso é uma crítica que eu faço até para o nosso ambiente acadêmico, porque hoje eu posso falar com autoridade porque eu estou no ambiente acadêmico e falo isso. É, a gente tem que formar profissionais não para resolver um problema que uma tecnologia pode fazer. A gente tem que desenvolver profissionais que entendam de pessoas. Também é mais um negócio que parece meio clichê, mas na verdade é isso. E aí, só que quando a gente fala que pô, você tem que desenvolver e entender de pessoas, tem que entender que esse profissional também ele precisa se desenvolver como pessoa. E muitas vezes ele está em crise. E aí, como é que você quer falar uma verdade dessa, né? A gente prega como sendo uma verdade, se esse profissional ele não se conhece o suficiente para resolver a dor dos clientes. Entende? Viu como é muito, muito arenoso, complexo, é cheio de... Mas a graça está nisso.
É, se o cara não olha para ele para reconhecer as coisas nele próprio, ele nunca vai perceber isso no outro, né?
Não, não. A inovação está nisso. Aí, ó.
Vou te fazer uma pergunta aqui, Léo. Faz de conta que o ouvinte sente que ele pode inovar aí dentro da área dele, seja que seja educação física ou da área que ele atua... É, mas sabe quando a pessoa tem aquela intuição, pô, isso pode dar certo, tem uma intuição positiva, mas ele não sabe como que vai dar o primeiro passo. Que você sugeriria pra essa pessoa? O que você acha que sim, que é prudente pra ele dar o primeiro passo dentro dessa ideia aí?
Bom, primeiro é faça. E analise o que teve de retorno. Se foi positivo ou negativo, ele vai te dar um resultado. E esse resultado ele vai ser uma informação para você fazer uma autocrítica e aí corrigir ou melhorar. E aí você dá continuidade. Para exemplificar isso, eu sempre gosto de dar a ideia do desenho, né, do Thundercats, quando o Lion. E quando a gente olha, e eu faço isso de propósito, porque quando a gente olha o Lion, líder, né, o chefe dos Thundercats, que era uma criança que se tornou um adulto, né? Então ela perdeu todo um processo de maturacional, né? Ela teve uma maturação biológica, mas comportamental é uma criança e é líder. E aí ele tem uma espada, né? Espada justiceira, que ele tem a visão além do alcance, porque tá tendo essa visão e ele vai ter que liderar toda a galera que tá vindo. A visão é deles, o cara tem que acreditar no que tá fazendo. E assim, você vai conversar, as pessoas vão falar que você é maluco, vão falar que você está viajando, que é teimoso. Faça. Por isso que eu falo, faça. Se está dentro de você, se está te incomodando, se você está enxergando, ó, saia dessa mesmice, tente quebrar esse padrão, né, que é um padrão de comportamento, que daí vem aquela ideia da adolescência, de que a gente precisa pertencer. Bom, se o grupo está te levando para um lado bom, legal. Agora, o grupo pode estar te levando para um lado ruim. Uhum. Aí a pergunta é, quando for para pagar as tuas contas, é o grupo que vai pagar ou é você que vai ter que desenvolver?
Vai rachar no grupo, né?
Eu estou falando isso porque foram questões que eu comecei a trazer para mim. Falar assim, pô, eu não vou sair na sexta porque eu tenho que sair. Porque se eu sair, eu vou gastar mais dinheiro do que eu estou recebendo, porque na matemática eu já dividi o número de horas que eu trabalhava, dividia pelo valor que eu recebia, aí eu saía, ia, por exemplo, ia para um bar, ficava 3 horas, e de repente eu olhava assim, caramba, eu estou gastando 10 vezes mais do que eu estou trabalhando. E aí isso aí começou a me confrontar. Então, e tem uma frase que dizem que é do Stephen Hawking, né, que ele fala assim que pior que ignorância é a ilusão do conhecimento. Eu durante muito tempo eu começava a questionar, pô, mas o que ele quer dizer? É, porque boa parte dos nossos problemas elas estão na nossa cabeça, são ilusão, nunca aconteceu. Então você tem que começar a enxergar e ver que o grande problema, a grande barreira está na tua mente. E assim, teu corpo, biologicamente, ele foi feito para economizar energia. Então, assim, se você for olhar um sofá e uma TV, é óbvio que vai ser muito mais legal. É improdutivo, mas é legal pro teu corpo. Então, você tem que lutar contra isso. Quando você sabe disso, você fala, ah, cara, vou ter que burlar você. E, assim, é um jogo de xadrez contra você mesmo. Uhum. Ia em uma psicóloga que ela falava assim, você tem que ser mais inteligente e esperto do que você mesmo, porque o teu cérebro vai te sabotar. E o teu cérebro funciona com ordem.
Constantemente.
Então, isso é. Parece bobo, mas é assim que funciona. Senão vai deixar no automático. No automático, o que a gente vai fazer? Vai economizar energia. Vamos comer, vamos dormir, vamos descansar, vamos relaxar. Que nem eu tava no litoral, vocês moram no litoral, né? Eu tô uhum. 170 quilômetros, 150 quilômetros do litoral aqui. Então eu fiquei lá 3 semanas e assim, descansei, claro que descansei. Mas quando você começar a relaxar, minha cabeça tava conectada. Pô, mas não tem outras variáveis me influenciando. E aí comecei a ter um monte de insights. Sabe aqueles insights que você tem tomando banho?
Putz,
eu dormia acordado de madrugada, falava, nossa, aí pegava o gravador, eu tenho um grupo no WhatsApp que é só eu, né? Que é o Arquivos Léo.
Eu também tenho isso.
Aí eu mandava e agora o que acontece? Eu vou passar o ano inteiro desenvolvendo essas ideias. É isso que é o barato. Daí da onde que surgiu? Falei, pô, agora tamo aí, ver se vai sair ou não. É muito massa
boa,
isso.
Boa. Léo agora, além de mostrar que é um profundo conhecedor dessa parte de inovação, da parte de empreendedorismo, é um profundo conhecedor dos Thundercats também, da história. Tu sabia, Sensei, que o Lion é uma criança no corpo de adulto?
Não lembrava.
Tem que estudar os Thundercats, cara. Poucas pessoas que assistem o desenho percebem isso, porque quando a gente é criança, a gente nem percebia, né?
E a figura de um mentor, né? Que é o Jaga.
Sim. É muito legal.
Pô, pra mim, meus filhos assistem. Tem as gêmeas estão com 7 anos e o caçula com 5, eles assistem.
Eles são gêmeos, seus filhos?
Tem as meninas gêmeas e o Miguelzinho e o caçula.
Pô, eles não chamam o Liquid e o Liquete não, né?
Não. Mas pensando bem, podia, né?
Pô, cara.
Imagina.
Te mata, cara.
Cara, mas você sabe que meu pai teve um barco e a sugestão era que fosse Snarf. Daí a votação foi... Eu perdi, né? Daí deu o nome de Sniff por causa de outro negócio lá. Pô, era bem criança nisso. Então, mas é que lembrei agora disso aí.
Cara, e quem nunca teve vontade de ter um Thunder Tank, né, cara? De verdade.
Pô!
Eita, carro nossa. Da hora, né?
Aquele sim. o Batmóvel vai ficar no chinelo.
Não, a gente destrói um Batmóvel, cara. Thunder Tank. Só o nome dele, Thunder Tank, cara.
Thunder Tank.
Só o nome você já sai correndo. Bom, vamos para a finalização do nosso programa. Léo, quero agradecer o teu tempo por vir aqui compartilhar essas tuas ideias, pontos maravilhosos, muita coisa pra gente refletir, pensar aqui. Eu vou deixar esse espaço para você divulgar aí teus projetos, divulgar aí tuas redes sociais, falar aí o que tem por vir aí, fazer alguns convites para os nossos ouvintes. Fica à vontade que o espaço é teu.
Maravilha. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade, né? Sempre bom falar de algo que a gente faz, né? Desenvolve, e eu tenho muita satisfação nisso, né? Porque traz boas lembranças, né? De momentos ruins que a gente teve que superar, e olhando para trás... mostra que, pô, é só perseverar. De projeto, então, Cardiomed, acho que essa semana vai ao ar a loja virtual nova. Terminei de montar ela hoje de manhã. Hoje tá fácil até para montar. Então, a gente lançou o site do Personal Empreendedor, personalempreendedor.com. Tá aperfeiçoando ainda, tô fechando algumas parcerias. Ao longo desse início de ano. Vou retomar o desenvolvimento dos projetos, assim esperamos, né, desse que eu comentei ao longo da entrevista. E dar sequência no ensino superior, né, alguns projetos que a gente tá vislumbrando. Espero agora, nesse primeiro semestre, lançar uma pós-graduação. Estamos aí desenvolvendo trabalhando essa mentalidade empreendedora para o profissional se empoderar, né, do trabalho, realmente ele ser um profissional autônomo. Então eu vejo muito isso e trabalho tudo nessa grande rede, eu chamo que é meu ecossistema.
E tem um podcast também aí, não tem não?
Tá crescendo, a ideia é ter um arquivo por dia. Nesse mês a gente falhou um dia só que não teve.
De fazer uma postagem por dia no podcast?
Por dia.
Caramba.
Porque é fácil.
Ah, é rápido.
É fácil. Mas é fácil, sabe por quê? Quanto tempo que você gasta a inovação? Daí vem o conceito. Quando você manda áudio, você fala assim, porra, me mandou um podcast, não é? Áudio de 4 minutos. Aí eu falei, pô, tem que ser entre 3 e 10 minutos. E assim, dica rapidinha, por exemplo, que nem a de ontem que eu mandei. É, qual que é a diferença entre marketing digital e marketing tradicional? Bom, assim, assado, pegou um insight, pronto, acabou-se. Deu, vai lá, 4 minutos de áudio. Aí você coloca a velocidade duas vezes, escuta em 2 minutos.
É.
E o legal é assim, tem um amigo meu, né, aqui de Curitiba, o professor Marcos Júnior, já me mandou uma mensagem. Falou, pô, tava ouvindo aqui, já tive alguns insights que eu vou aplicar aqui no meu estúdio. Aí eu, pô, aí você fala, cara, tá no caminho. Isso que é legal. Isso é a maior satisfação. O pessoal fala, você tem que ter dinheiro, pô, legal, dinheiro é importante. Mas quando você tem um feedback desse, que ele nasce dentro de um propósito que é de ajudar, nossa, tô cumprindo o meu papel.
Bom, então vamos para os finalmente. Vou ler aqui a ficha técnica do programa. A apresentação deste episódio foi feita por mim, Yuri Motoyama, e o professor Gilmar Esteves. Produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e o Marlo Sanuto. Um cheiro pra você. Até o próximo episódio. Dá um tchau aí, sensei. Dá um tchau aí, Léo.
Falou, pessoal. Valeu, até a próxima. Léo, valeu, hein, cara. Sensacional,
valeu,
obrigado.
Tamo junto, abraço, pessoal.
Tchau, gente. Falou.